Eu já quero disponibilizar aí para o deputado Vampiro, para o deputado Titon, se quiserem me ajudar, fiquem à vontade. Mas, presidente, vice-presidente da Assembleia, pedindo a sessão, deputado Maurício, seja bem-vindo no seu retorno, deputado Silvio Drevec, homem forte lá do Planalto Norte de Santa Catarina, que está buscando ir para o Planalto Central, né, deputado Silvio? Seja bem-vinda também no seu retorno, a deputada Luciane Carminati. Faz falta, Luciane. Como também o deputado Silvio. Mas eu gostaria de fazer menção ao roteiro na última semana, deputado Titon, em Curitibanos, depois é mais no oeste, extremo oeste de Santa Catarina, deputado Vampiro, acompanhamos o governador Carlos Moisés entregando obras, anunciando recursos importantes, por exemplo, em Curitibanos, um centro de eventos educacional e poliesportivo, também uma unidade sanitária central, recursos que somam em torno de 20 milhões de reais. Depois, em Maravilha, também recursos importantes, seja do Plano Mil, o Rio Iracema, o aprofundamento do canal do rio, com isso prevenindo e evitando enchentes que têm ocorrido lá sistematicamente nos últimos anos, e o anúncio de uma importante obra de pavimentação ligando Maravilha com Bom Jesus do Oeste, uma obra aguardada já há muitos e muitos anos, e que vai interligar a BR-158, já que o município está fazendo o contorno, liga a 158, que vem do Rio Grande do Sul, com a 160, indo para Campo Herê, São Lourenço do Oeste, ligando com o Paraná e o centro-oeste do Brasil, deputado Maurício, que conhece muito bem a realidade desta questão, dessa obra específica, 10 quilômetros, que interliga praticamente três estados da federação, faltando apenas um pedaço pequeno, mas se aguardou durante muitos anos. E o anúncio foi feito lá em Maravilha, na última sexta-feira, sem dúvida alguma, uma grande conquista para a região oeste de Santa Catarina. E ainda em Maravilha, e a ligação entre Romelândia e São Miguel da Boa Vista. São 12 quilômetros que interligam as duas cidades, mas, obviamente, que também interliga a região, já que faz a ligação com Maravilha, e também de Romelândia vai Anchieta, vai a BR-282, ligando com o extremo oeste do nosso estado. Enfim, também uma obra muito importante de interligação local e regional. Não foi diferente em São Miguel do Oeste, com o anúncio de obras também de infraestrutura e entrega de emendas parlamentares, atendendo a cada um dos municípios da região do extremo oeste, ligando Itapiranga até Dionísio Cerqueira. Aliás, também estivemos em Dionísio Cerqueira, com anúncios também de obras importantes, a questão do Porto Seco, dos recursos do Porto Seco, mas a própria legislação que vai transformar a fronteira de Dionísio Cerqueira num município realmente por onde, através do Porto Seco, toda a importação e a exportação necessariamente do Mercosul passará por lá, por Diniz Cerqueira. E aí, obviamente, que não apenas Diniz Cerqueira, mas o entorno de Diniz Cerqueira se transforma economicamente, sem dúvida alguma, que em alguns anos o município será uma potência em termos regional e em termos de Santa Catarina. Os anúncios que foram feitos lá realmente vislumbram de que em alguns anos nós teremos uma transformação econômica da região extremo-oeste. Diniz Cerqueira, todos nós que conhecemos bem, sabemos das deficiências, inclusive sob o ponto de vista não apenas de infraestrutura, mas da necessidade de investimento até para mudar a realidade local. É um município que tem muitas desigualdades sociais e, obviamente, que a mão do Estado sempre ela é importante. Depois de Diniz Cerqueira, estivemos em Xaxim, e aí a região da AMAI, do Alto Irani de Santa Catarina, todos os municípios também receberam os recursos, e, obviamente, que o município de Xaxim, recursos para pavimentação rural, especialmente, e também de distribuição de água. Uma das coisas mais importantes para a nossa região, oeste de Santa Catarina, aqueles que têm base eleitoral no oeste sabem que os problemas que nós temos enfrentado em relação às estiagens, que têm se repetido todos os anos. E a presidente da Casam, Roberta dos Anjos, também anunciou liberação de recursos praticamente em todas essas regiões para captação e distribuição de água, inclusive em comunidades do interior dos municípios, já que os problemas, efetivamente, eles são maiores no interior, claro que também em relação às cidades, mas ainda maior no interior, seja para o consumo humano, seja para o consumo animal. Então, essas providências que estão sendo adotadas nesse momento, certamente que vai amenizar, vai diminuir os efeitos da próxima estiagem, já que, né, neste último ano, nós tivemos uma estiagem que trouxe muitos prejuízos à safra de grãos, especialmente o milho, soja, o pasto, e, obviamente, que depende de uma política de Estado, no sentido de nós prevenirmos as estiagens que elas têm se repetido, e as previsões é de que, novamente, no final desse ano, início do ano que vem, teremos uma nova estiagem. Então, eu quero aqui cumprimentar e elogiar a postura que tem tido a Casam, no sentido de ampliar a infraestrutura para captação e distribuição de água. E ainda nós tivemos em Seara, na inauguração do contorno de Seara, também uma obra importantíssima, que liga, enfim, que desloca o trânsito, seja especialmente o trânsito pesado de caminhões, por conta de que a SC, ela corta a cidade, e todos, quem é do oeste, quem passou pela cidade de Seara, sabe da sua topografia e de muitos acidentes que aconteceram ao longo desses anos, a partir da pavimentação da SC-283, já se passam, acredito que 40, 50 anos, deputada Luciane, e o perigo dos acidentes que ocorriam com muita frequência, especialmente em relação aos caminhões pesados, né, que atravessam a cidade, e esse contorno, então, ele desloca todo esse trânsito pesado, trazendo com isso muito mais segurança àqueles, né, enfim, que se utilizam desta rodovia, desse deslocamento passando por Seara, por Arvoredo, por Arabutã, por Concórdia, ligando com a 153, e no outro sentido, Chapecó, Águas de Chapecó, Palmitos, indo até Itapiranga. A SC-283 é uma das rodovias mais importantes de todo o nosso oeste de Santa Catarina. E também lá nesse momento, em Seara, os outros municípios da AMAU, que também receberam recursos provenientes principalmente das emendas parlamentares. Então, eu quero aqui reconhecer a ação do governo do Estado, né, que não discrimina, que atende a todos os municípios. Deputado Zé Milton Schaeffer, que é o líder do governo, eu quero confessar aqui que tenho já uma experiência de muitos anos, deputado Titon, no serviço público. Já estive com alguns governadores de Estado, até mesmo com funções no Executivo, de secretário da Casa Civil no governo Luiz Henrique, secretário de Infraestrutura no governo de Raimundo Colombo, mas eu nunca experimentei, digamos, a situação em que nós vivemos hoje, em que o Estado faz os investimentos, inclusive investimentos com recursos importantes, como, por exemplo, na área de infraestrutura, né, na área de rodovias, construção ou restauração de rodovias, com recursos próprios, sem nenhum centavo de financiamento. Isso antes desse governo, não falo apenas dos governos em que eu participei, mas o que a gente tinha era BID 1, BID 2, BID 3, BID 4, BID 5, BID 6, BID 7. Se não fossem os financiamentos, deputado Titon, nós não teríamos obras. Eu lembro, quando secretário de Infraestrutura, deputado Silvio, quantas vezes Vossa Excelência esteve lá na secretaria, nunca esqueço da rodovia dos móveis, mas se nós não tivéssemos buscado financiamentos, talvez até hoje não teria acontecido aquela restauração da rodovia. Enfim, todas as obras, sem exceção, eram provenientes de recursos de financiamento, seja externo, no caso do BID, mas também passamos a ter contratos de financiamento com o BNDES, por exemplo, e o Banco do Brasil. Pela primeira vez, o Estado toma financiamento de bancos nacionais de fomento, que, obviamente, que para aquele momento foi importante, deputado Silvio, mas a equação a que chegou o Estado, eu jamais vivi, além de fazer as obras estaduais, também as obras municipais, até mesmo a transferência. O deputado Vampiro, que estava aqui, foi secretário de Educação, a transferência de recursos do Estado para obras da educação do município, o que nós nunca tínhamos conseguido antes, né? Então, me parece que isso tem sido realmente um avanço muito grande, a saúde financeira do Estado, que permite a execução de obras. É claro que tem que ter uma velocidade, e não é porque nós estamos num ano eleitoral, às vésperas de uma eleição, que não pode serem anunciadas e ser iniciado novas obras. A gente sabe disso, não é porque é eleição que o Estado para, não pode parar. Mas eu queria fazer esse registro aqui, porque nesses 3 dias dessas visitas e nessas regiões foram mais de 600 milhões de reais que foram entregues a essas regiões, e isso faz toda a diferença. Com isso, os prefeitos também têm condição de tirar do papel os seus projetos e transformar as cidades, melhorando a qualidade de vida dos catarinenses.